Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Nesta edição do Agora Conversamos Nós, vamos dar um saltinho até New Bedford. Como é sabido, estamos todos a trabalhar de casa, pelo menos a equipa WGFD, e vamos até ao The New Bedford Women's Center falar com a conselheira, a senhora Joana Gonçalves, também de casa, não é?
Olá, sim, estamos em casa.
Em casa.
Estamos a seguir as ordens...
As ordens de quem manda, não é? Trabalhar de casa, mas continua a prestar apoio. No Centro de Mulheres em New Bedford, vocês estão a trabalhar para proteção de violência doméstica e também para apoiar as pessoas que sofreram com esta situação. Neste momento de crise, onde muita gente está em casa, famílias juntas pode ser um risco ainda maior para a violência doméstica.
É verdade, a quarentena, estamos todos obrigados a fazer esta quarentena, mas de facto há situações que não dão descanso às pessoas. Uma delas é a violência doméstica, com muita tendência a aumentar nestes tempos de isolamento social, porque as pessoas não podem ter acesso a serviços que costumavam ter anteriormente e podem se sentir numa situação muito difícil e sem saída. Por isso eu gostaria de divulgar que o Centro da Mulher em New Bedford, apesar de termos as nossas portas fechadas ao público, continuamos a trabalhar através de casa, via telefone, e só para retificar uma informação, apesar de termos chamado o Centro da Mulher, nós prestamos serviço a todo tipo de população, que seja vítima de violência doméstica ou abuso sexual, seja mulheres, crianças, homens, não diferenciamos o género. Portanto, nós incluímos todo o tipo de vítima de violência doméstica.
Estão aí para apoiar o ser humano ao fim e ao cabo, não é?
Sim, todo o ser humano que seja vítima de qualquer tipo de abuso, nós estamos aqui para eles.
Nesta altura em que as pessoas estão mais em casa, tem aumentado o número de pedidos de ajuda?
Para já, como as pessoas não sabem muito bem o que fazer, eu não diria que tenham aumentado os pedidos de ajuda, pelo contrário. E por isso gostaríamos de, através dos meios de comunicação social, chegar à nossa comunidade e informar que as pessoas não estão sozinhas, apesar de não poderem sair de casa, nós continuamos aqui. E podem nos ligar. As pessoas talvez pensam que todos os serviços estejam encerrados e que não estejam disponíveis para elas, mas nós continuamos aqui a prestar apoio e por isso queríamos divulgar que temos uma linha de telefone 24 horas para essa população.
E qual é o número?
Pronto, o número é o 508-999-6636 e estamos ao atendimento a este número de telefone 24 horas por dia.
E que tipo de apoios é que vocês prestam mesmo ao telefone?
Portanto, para todos os nossos serviços que estão disponíveis para sobreviventes e vítimas incluem esta, então, linha telefónica de apoio 24 horas para qualquer situação de emergência provocada por abuso sexual, físico ou emocional. Temos também uma resposta a hospitais locais via telefone para qualquer vítima de violência doméstica. Prestamos counseling individual e apoio emocional através do telefone. Temos counselors de serviço para falar com as vítimas de forma confidencial. Temos também serviços de apoio legal nos tribunais e nos departamentos de polícia disponíveis através do telefone e incluindo assistência com ordens de afastamento e proteção, se for o caso desta necessidade. Temos shelters também e casas de abrigo que continuam abertas, mas de momento, infelizmente, não temos camas disponíveis, mas temos alguns quartos de hotel disponíveis temporariamente para casos de emergência. Temos também apoio financeiro e cartões para compras em supermercados. e qualquer questão que as pessoas tenham em relação à sua situação de violência ou se souberem de algum familiar ou um amigo que estejam a vivenciar algum deste género de situação, nós podemos ajudar através ou da nossa instituição ou através de outras instituições que também estão prontas a prestar apoio.
Sem dúvida, vocês acabam por ser o elo de ligação com outras instituições também.
Sim, exatamente. Não só serviços diretos, mas também podemos ter o elo de ligação para outras empresas que, se nós não conseguimos prestar algum tipo de apoio que nos esteja pedido, nós não dizemos, não, nós não podemos, tem que procurar noutro lado. Nós dizemos, tem que procurar noutro lado, mas está aqui uma lista de locais que pode ligar, que podem ajudá-la ou ajudá-lo nessa situação em particular.
Normalmente, o vosso centro é muito solicitado ou temos em New Bedford uma comunidade muito pacata? Como é que isto funciona?
Curiosamente, nos últimos meses, eu diria talvez nos últimos 6, 8 meses, temos tido uma grande solicitação de ajuda por parte de pessoas da comunidade portuguesa, brasileira e cabo-verdiana. Portanto, toda aquela população de língua portuguesa. Posso dizer que a minha carteira de clientes ultimamente é maioritariamente pessoas que falam português, o que não acontecia, por exemplo, há um ano ou dois atrás, que eram mais pessoas que falavam inglês.
A senhora Joana Gonçalves lida diretamente com as pessoas. A minha pergunta é a seguinte: qual é o motivo que mais tem causado a violência doméstica?
Não tenho uma resposta direta para lhe dar, portanto, a violência doméstica acho que não tem motivo.
Mas acontece.
Não tem motivo no sentido de não há uma causa direta. Claro que atinge, se calhar em maior proporções, um certo tipo de população, por exemplo, populações mais carenciadas, com mais dificuldades financeiras, com menos recursos à educação. Esta população talvez seja maioritariamente atingida, o que não significa que pessoas de altos estratos sociais também não sejam atingidas pela violência doméstica. Situações psicológicas, distúrbios emocionais também estão muito relacionados com a violência doméstica, assim como a população sem abrigo. E população com abuso de substâncias, portanto consumo de drogas ou álcool. Todos estes paralelismos, portanto, todas estas outras situações andam de mão dada muitas vezes com a violência doméstica, seja distúrbios psicológicos, doença mental, abuso de substâncias, consumo de drogas ou álcool, as situações de sem-abrigo, portanto, problemas familiares, dificuldades financeiras. O que não exclui que uma pessoa sem qualquer destes motivos não esteja também a passar por uma situação de violência doméstica.
Acha que o isolamento provoca mais tensão entre as pessoas?
Sim, porque uma das armas usadas pelos abusadores é sem dúvida o facto do isolamento. Portanto, um abusador tem como principal objetivo isolar a sua vítima de todas as outras pessoas e serviços para que seja mais fácil para esse abusador atingir os seus fins. Portanto, o que significa que, estando esta situação de isolamento social aplicada hoje em dia, né, porque somos obrigados a este confinamento, significa que, portanto, os abusadores tenham um acesso mais facilitado aos seus comportamentos violentos.
Animar a pessoa, compreender a pessoa, é um trabalho de psicologia. Há umas que é mais fácil recuperar do que outras, certamente.
Sim, claro. Como qualquer outra situação, quando falamos de situações, por exemplo, de saúde mental ou distúrbios emocionais, há pessoas que têm um caminho mais facilitado do que outras. Um desses motivos pode ser, por exemplo, uma questão de personalidade, pode ser uma questão de toda a rede social e de suporte que uma pessoa tenha. a questão da resiliência, que é uma palavra muito difícil, que se calhar muitas pessoas não sabem o que significa, mas é a capacidade de uma pessoa perante uma situação traumática ter a capacidade de conseguir andar em frente e alcançar os seus objetivos de uma forma bem sucedida. Claro que isto não é igual para todas as pessoas, umas têm mais facilidade do que outras para lidar com uma situação traumática, sem dúvida.
Falou nos sem-abrigo. Há muitos sem-abrigo em New Bedford?
Há muitos, sim. Há muitos sem-abrigo em New Bedford. Se calhar muitos deles não são identificados porque talvez por vergonha ou por... porque nunca tenham passado por esta situação anteriormente. Há muitas pessoas sem abrigo neste momento.
E dos conhecimentos que têm, quais foram os motivos que levaram uma pessoa que tinha uma vida normal passar a ser um sem-abrigo?
A violência doméstica é um desses motivos. Porque, por exemplo, um casal em que... Aqui eu vou usar um bocadinho o estigma que não deve ser usado, mas se calhar é um pouco mais fácil para as pessoas compreenderem. Vamos imaginar que temos um casal em que a mulher é a vítima e o homem é o agressor. O homem, por norma, e muito conhecido pela comunidade portuguesa de antigamente, é aquele que trabalha e que põe a comida na mesa, digamos assim. Já não acontece hoje em dia, já não, as coisas já não são assim, mas vamos só imaginar este padrão para as pessoas crescerem melhor. Se esta esposa vai começar a ser vítima de violência doméstica e de alguma forma conseguir abandonar esta relação, como é que vai conseguir suportar-se, como é que vai conseguir continuar a sua vida sem este marido que era aquele que trabalhava e que ganhava dinheiro para casa, como é que esta pessoa vai conseguir sustentar-se a si e aos seus filhos? Portanto, isto vai ter tendência a levar se ela não tiver trabalho, porque entretanto já foi isolada por este agressor para não poder continuar a trabalhar ou ter contato com outras pessoas. Como é que esta pessoa vai conseguir sobreviver? Portanto, este é um dos motivos para se tornar sem-abrigo. Outro motivo para se tornar sem-abrigo podem ser doenças mentais, que fazem com que as pessoas percam os seus postos de emprego, não consigam aceder a serviços médicos para se manterem estabilizadas. Uma outra é o consumo de álcool e drogas, que também faz com que as pessoas se tornem sem-abrigo, porque podem perder o apoio de familiares, podem perder novamente os seus empregos, e tudo isto é um ciclo vicioso, uma bola de neve que começa com um problema e aumenta até que as pessoas acabem sem um teto para se abrigar.
Sabendo que vocês lidam com várias outras organizações, que tipo de apoio é que há na cidade de New Bedford para os sem-abrigo?
Para os sem-abrigo há vários shelters disponíveis para aquelas pessoas que tenham acesso a um telefone. Há um número de telefone que nós chamamos que é o 1-800-HOMELESS, que é para sem-abrigo. Tem também os serviços sociais católicos, que têm um programa de casa de abrigo para pessoas que estejam a ultrapassar uma situação destas. Tem várias casas de abrigo, nomeadamente para vítimas de violência doméstica, há shelters especializados. E nós, o Woman Center, temos 3 shelters especializados para vítimas de violência doméstica que tenham vindo a ser consequentemente sem abrigo devido à questão da violência doméstica.
Pelo que tenho compreendido aqui na nossa conversa, apoio não tem faltado. Só há pessoas que, possivelmente, não querem ter apoio ou há qualquer outro obstáculo?
Não diria quem não quer, Jorge. Acho que é um pouco mais complicado do que isso. As pessoas, muitas vezes, E deixe-me dar esta nota para que as pessoas compreendam. Às vezes tentar sair de uma violência, de uma situação de violência doméstica, ou tentar pedir ajuda, pode ser muito perigoso. Melhor do que ninguém, a vítima sabe o que fazer. E no momento certo. Há momentos certos para tomar decisões. E não podemos ser nós os especialistas neste assunto a dizer ok, agora é a hora para, é este o momento ideal para sair da relação e pedir ajuda. A pessoa sabe porque, infelizmente, os maiores números de homicídio nas situações de violência doméstica acontecem precisamente quando a vítima quer tentar sair deste relacionamento. Portanto, as vítimas conhecem melhor do que ninguém o seu agressor e sabem o que fazer e se é seguro pedir ajuda. Mas uma coisa é verdade, a ajuda existe. E se a pessoa estiver preparada para pedir essa ajuda, ela existe e nós estamos aqui para podermos ajudar naquilo que pudermos.
Durante esta pandemia, que cuidados é que as pessoas devem ter de acordo com a vossa experiência?
Em relação ao vírus, o isolamento social, em relação ao vírus particularmente, claro, as pessoas devem evitar o mais possível sair de casa, o que faz com que estejam a permitir ao mesmo tempo que estarem mais em contacto com o agressor, se for o caso de estarem a viver uma situação de violência doméstica. Claro, se saírem de casa, saírem o mais protegidos possível, estarem sempre atentos às notícias do nosso governador de Massachusetts ou do presidente da Câmara de New Bedford para perceberem como devem proceder. E claro, nós estamos a também tentar divulgar os nossos serviços nos estabelecimentos comerciais locais de New Bedford para aquelas pessoas que falam português e que nos estão a ouvir. Estamos atentos, vamos ter panfletos distribuídos nos supermercados, farmácias, padarias, pastelarias, para que as pessoas tenham acesso à nossa informação, aos nossos serviços e possam contactar-nos se assim o desejarem. E recomendo sempre que se a pessoa estiver a vivenciar um momento de violência doméstica, tente ligar para nós num ambiente seguro, porque se estiver perante o agressor pode ser complicado, pode ser grave. Portanto, aproveitem uma destas idas ao supermercado ou à farmácia ou à padaria para fazerem uma chamada telefónica de forma segura quando estiverem sozinhas.
Qual é a faixa etária que mais pede ajuda?
Nós servimos todas as faixas etárias, nós temos uma equipa de terapia para crianças e adolescentes e posso dizer-lhe, Jorge, que de facto o nosso grupo de terapeutas para crianças e adolescentes está sempre extremamente ocupado com vítimas. Mas digamos que numa faixa etária entre os 18 e os 40 anos, talvez seja aquela com que nós mais trabalhamos. Uma população muito jovem que vive violência doméstica.
Sinceramente, não estava à espera de ser assim, gente tão nova já com este problema.
Sim, começa muito cedo. Por isso que nós temos também programas de prevenção e educação, que nos deslocamos às escolas em New Bedford, para alertar para estes perigos, porque temos adolescentes a partir dos 11, 12 anos, em que começam as relações de namoro na escola, que já começam a experienciar, por incrível que pareça, violência no namoro. E isto é muito preocupante. É muito preocupante porque o ciclo continua e vai sempre desenvolvendo, por isso termos uma faixa etária tão jovem, vítimas de abuso.
Eu respondi uma pergunta que eu ia colocar a seguir, exatamente, que tipo de trabalho de prevenção é que vocês faziam com os mais jovens? Infelizmente, vocês têm que começar já no ensino escolar a tentar educar, não é isso?
Sim, eu acho crucial. como diz o ditado popular, nós temos de contrariar o ditado popular português, que é casa roubada, trancas à porta.
Uhum.
Portanto, nós temos que prevenir que a casa seja roubada. Portanto, nós temos que atuar na prevenção. Eu acho que a prevenção é a chave para qualquer dos problemas, mesmo até para a nossa saúde. Quando falamos numa questão de saúde, nós temos que fazer exercício físico, uma alimentação saudável, para que não sejamos atingidos por certas e determinadas doenças. A questão da violência doméstica é a mesma coisa. O papel da prevenção é muito importante. Se começarmos a divulgar a crianças e jovens o que é a violência doméstica, claro que a linguagem tem que ser adaptada para este tipo de população. Não podemos falar de violência doméstica com uma criança da mesma maneira que falamos com um adulto. Portanto, nós temos programas adequados para todo o tipo de idades para fazermos esta sensibilização e para que as crianças cresçam com aquela noção de que, ok, um grito por parte do meu namorado ou namorada não é ok, não pode acontecer. Um grito ou uma bufetada ou coisas que talvez há miúdos que pensem que isso é normal, ou eu pegar no meu telemóvel e ver as minhas mensagens, tudo isso é normal, tem o meu consentimento. Não é normal, temos que alertar para isso e é importante atuar o mais cedo possível.
Nestes programas de sensibilização, vocês encontram crianças que vivem num ambiente constante de violência doméstica em casa, não é?
Sim, infelizmente sim. E em New Bedford, as escolas que em que a nossa equipa vai, vêem muito crianças que experienciam violência doméstica de uma forma indireta, ou seja, não direta, não são as próprias crianças vítimas da violência física, uhum, ou emocional, ou sexual, mas experienciam-na entre o pai e a mãe, ou entre os cuidadores. Portanto, isto é muito importante, porque se nós temos uma criança a ver o pai e a mãe constantemente nesta situação de violência, de gritos, de discussões, a violência é um comportamento aprendido, o que significa que esta criança ao longo do tempo vai considerando este tipo de comportamentos talvez normais, porque é aquilo que ela está habituada a ver todos os dias em casa, e futuramente, quer queira, quer não, vai se tornar ou ela própria uma vítima ou ela própria um agressor. Dependendo da personalidade e da maneira de reagir de cada criança. Mas é o que a gente vê, de facto, a maioria dos casos de violência doméstica de adultos que nós vemos hoje adultos foram, talvez posso dizer que mais de 90% dos adultos que nós assistimos hoje que são vítimas experienciaram algum tipo de violência doméstica entre a sua família e entre os seus pais no passado.
E estas crianças, Sra. Joana Gonçalves, que viveram ou vivem em casa e têm esta infeliz experiência de ver discussões constantes entre pai e mãe, são crianças diferentes das outras, são crianças também carenciadas de um afeto?
Essas crianças vão ficar com um nível de carência muito elevado, com certeza, porque os pais estão tão ocupados em discutir um com o outro e em resolver os seus próprios problemas, que estas crianças vão se sentir isoladas, sozinhas, com falta de amor e carinho por parte dos seus cuidadores, e isto vai ter repercussões muito graves no desenvolvimento destas crianças.
E depois também tem um problema acrescido, é que não é fácil viver fora da casa dos pais.
Pois não, de facto. Porque os pais são os pais, não é? E apesar de haver esta situação de violência entre o pai e a mãe, são as pessoas em que eles mais confiam, ou supostamente devem confiar, porque é o pai e a mãe, quem é que vai protegê-los melhor que o pai e a mãe? Claro que nem todas as situações são assim. Mas sim, estas crianças acabam por sofrer muito e por lhes ser muito difícil depois fora de casa também desenvolverem relações de afeto quando os próprios pais não estiveram lá para elas.
Joana Gonçalves, neste caso, no seu caso, que é uma conselheira, não é? Para
sim.
Si é mais doloroso, e não estou a dizer mais fácil ou mais difícil, lidar com uma criança ou lidar com um adulto?
É difícil de qualquer das maneiras e duro de qualquer das maneiras, mas ver uma criança que não tem muitas vezes como se defender e não sabe como fazê-lo ou muitas vezes não sabe como comunicar, talvez seja aquilo que mais nos corta o coração. Porque um adulto, de uma forma ou de outra, tenta comunicar aquilo que está a sentir, aquilo que está a vivenciar, e de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, tem uma saída. Agora, uma criança que não é independente e que precisa de estar ali dentro daquela casa para lhe ser prestado os cuidados, que muitas vezes não são nestas situações, é de facto... muito difícil de ver e para nós complicado de trabalhar com este tipo de população, nós somos treinados para isto, portanto a nossa experiência profissional faz com que nós temos emoções e antes de sermos profissionais somos seres humanos e claro que nos é difícil e doloroso trabalhar com crianças que sejam vítimas tão novas deste tipo de abusos. Mas nós estamos treinados para trabalhar com elas, para darmos o nosso melhor, e de facto e as nossas emoções também nos ajudam, porque se uma pessoa não tiver emoções e não permitir que as nossas emoções venham ao de cima, nós não íamos ser bons profissionais. Temos que ter emoções para trabalhar com este tipo de população.
Senhora Joana Gonçalves, é difícil desligar-se do seu trabalho quando vem para casa, que continua a estar na sua mente e como é que vou resolver isto amanhã, ou pena de certa pessoa que passou por um problema?
É difícil. Portanto, esta profissão não é fácil, porque nós somos seres humanos a trabalhar com seres humanos com problemas muito graves. E de facto nós trazemos para casa muitas vezes situações com as quais nós nos deparamos no dia a dia. Temos que tentar fazer com que e de facto trazer estes assuntos para casa connosco na nossa mente não significa que sejamos mais maus profissionais, antes pelo contrário. Faz de nós bons profissionais e querer lutar de forma a tentar ajudar as pessoas e as vítimas de uma melhor forma. Uhum. Nós vimos para casa muitas vezes a pensar naquela situação e como é que eu vou ajudar, como é que eu vou conseguir resolver, como é que eu vou permitir que esta pessoa tenha o melhor acesso a serviços, se for o caso disso. É difícil. Mas é isso que nos move. E se nós não pensarmos nos casos e se não nos preocuparmos com as vítimas que vêm ter connosco, não vamos conseguir resolver o problema. É isto que nos move, é este o nosso motor para estar sempre constantemente à procura de respostas e de soluções para estas vítimas.
E às vezes a noite é boa conselheira, não é?
A noite é boa conselheira, sim. No silêncio da noite nós conseguimos, muitas vezes, pensar em soluções que se calhar na correria do dia-a-dia não éramos capazes de pensar naquilo.
Temos um grande problema de sociedade ou são casos pontuais?
Há um problema de sociedade, sem dúvida. Eu chamo-lhe muitas vezes, isto é um problema de saúde pública. A violência doméstica é a responsabilidade de todos, não só das vítimas ou dos agressores. É a responsabilidade de todos. Se nós soubermos ou se ouvirmos que alguém, um vizinho ou um familiar, está a vivenciar uma situação de violência doméstica, nós somos, como cidadãos, somos responsáveis e temos que atuar. Pode ser de forma anónima, a pessoa não tem que se envolver diretamente com a situação, mas somos obrigados a reportar este tipo de situações. É imperativo e de facto, acho que é dever de toda a gente, de toda a comunidade.
Todos nós podemos contribuir para uma sociedade melhor.
Sim, sem dúvida. Não só o Centro da Mulher ou instituições especializadas em violência doméstica, mas toda a gente, claro, tendo acesso a serviços e tendo conhecimento dos serviços existentes, todos nós podemos ter um papel principal para estas vítimas e muitas vezes conseguirmos evitar o pior.
Senhora Joana Gonçalves, foi um prazer tê-la aqui no Agora Conversamos Nós, com mais um serviço de interesse público para si, para a sua família, para a sua equipa de trabalho. Tudo de bom e haja sempre obrigada. Muita saúde e força para trabalhar.
Obrigada por me receberem. Tudo bom para vocês e muita saúde para todos. Obrigada.
Foi um prazer. Muito obrigado nós. E na edição de hoje do Agora Conversamos Nós, estivemos no Centro da Mulher em New Bedford a falar com uma das suas profissionais, Senhora Joana Gonçalves.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.